Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Vamos ter que falar porque são 7 da manhã. Edição no Topo da Hora com a Ana Lucas. Ana, bom dia. Falaste do Mundial de Handball e da brilhante participação de Portugal. Hoje, nas manhãs da comercial, Rui Silva, o capitão da Seleção Nacional de Handball, vai estar connosco em direto depois das 9 da manhã.
Que emoção.
Vai mesmo ser uma emoção receber um dos heróis do mar. Paulo Miranda, bom dia.
Alô?
Alô?
Não é Paulo Miranda, é Cláudio, desculpa. Cláudio, bom dia. Olha, há trânsito ou não há trânsito? Eu achei que estava mais movimento hoje do que ontem, por acaso. Conta lá.
Nesta altura, com duas situações a destacar, a Autoestrada do Sul, a partir do segundo viaduto do Feijó, aqui o trânsito já acumulado em direção às portagens da Ponte 25 de Abril e os acessos ao nó de Almada preenchidos. E temos o IC19 já com trânsito lento a partir do Cacém em direção à zona de Terceira, onde está uma viatura imobilizada na Berma a aguardar o reboque e por isso mesmo a provocar abrandamento em direção a esta zona e também aquela Luzia Amadora. Nos acessos ao Porto, para já amanhã começar bem, apenas com intensidade na parte final da A3 para a via de cintura interna.
Está visto o trânsito a esta hora. O trânsito a esta hora foi uma oferta Matriz Auto, a escolha do consumidor pelo segundo ano consecutivo. Quanto ao tempo... Então, Vera, bom dia.
Espero que tenham dormido bem. Isto foi muito rápido, mais uma vez. Uhum. Terça-feira, dia 4 de fevereiro. As nuvens hoje vão andar mais pelo litoral norte e centro. Temos nevoeiro em vários pontos do país. Também formação de geada no interior e acentuado arrefecimento noturno. Não temos chuvinha aqui no menu. Temos, sim, as mãos geladas. Isto hoje vai sair de casa, se é que ainda não saiu, e vai sentir o frio a entrar no osso. Vamos às máximas para
mesmo
hoje.
Mesmo assim, menos frio do que ontem, segundo as temperaturas máximas previstas. Guarda vai ter 10 graus de máxima, Vila Real 11, Bragança 12, Viseu 13, Viana do Castelo, Castelo Branco e Porto Alegre 14, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Beja 15, Braga, Aveiro e Santarém 16, Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada 17, Funchal há de chegar aos 20. Temos de ser fortes para esta informação chocante que Vera Fernandes acaba de partilhar comigo aqui no estúdio e que o país inteiro tem que saber. Vera Fernandes tomou banho de água fria hoje por opção.
Por opção. E porquê? Porque neste momento a minha água está a demorar um bocadinho a aquecer. E portanto, eu não quero gastar água, eu quero despachar-me.
Não há desculpa.
Chego lá, conta até três, faz assim, gel de banho. Pronto,
só com esta descrição acabo de contrair uma gripe.
Pedro, mas olha, sinto-me mais magra e tudo.
Ah, bom, certo.
Estou assim concentrada.
Eu senti-me mais magro no sentido de sentir-me a desaparecer. É que nem
já está.
É que nem pensar, impossível.
Mas também é uma questão de hábito. Eu normalmente mando sempre assim um jato de água fria para ativar a circulação. Olha, agora é desde o início. Pronto, já está. Já foi, já acordei.
Deus do céu. Bom, água friazinha que é para...
Para acordar?
Pois claro. Hoje é dia de comer gelado ao pequeno almoço. Também já... Não.
Não, já fiquei gelada por fora. Não é preciso ficar por dentro também.
Exato. Dia de as bolachas de caramelo, nem sei o que é. Dia de agradecer ao carteiro. O carteiro não tem.
Ah, por acaso tenho aqui uma multinha. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Mas a culpa não é.
A culpa não é do carteiro, não mates o mensageiro.
São muito simpáticos e têm aquele carrinho que tem muita graça.
Dia da sopa caseira. Ah, tão bom. Uma sopinha.
Sopa de entulho.
Às 7h11 não ia uma sopinha. Então não ia.
Sim.
É também dia, isto é sério, dia mundial da luta contra o cancro. Há dois nomes do dia, Gabriel e Anselmo. Anselmo.
Agora não me toca. É assim?
É uma... Ah, isso era Anselmo Ralph. Entretanto, Natalie Imbruglia.
Ai meu Deus.
Nome fortíssimo dos anos 90. Faz hoje...
Quantos?
50 anos. O tempo não passa só por nós.
Mas calma, que ela continua, a minha cabeça continua a ter 25.
Não, giríssimo.
Gira,
e esta
gira.
Música fica para sempre. Natalie Imbruglia faz anos hoje, faz 50. A Vera estava a dizer há bocadinho que hoje tomou banho de água fria, por opção.
Para acordar, para poupar água, porque aquilo demora imenso a aquecer.
Há aqui pessoas a dizer que para tu guardares essa água do princípio, é essa água que podes guardá-la num balde, né? Como estou aqui a dizer as pessoas, e depois então usas...
para limpar a casa, sim.
E depois há aqui pessoas a dizer já agora no... Não é pessoas a dizer, temos aqui um estudo que diz que andares em casa descalço, sem meias no inverno, há 30% das pessoas que diz, não, sim.
Tranquilo. Os miúdos andam sempre descalços.
Os miúdos andam sempre descalços.
É.
Sempre. Têm um termostato diferente.
Olha, eu ando sempre de chinelos. Eu tenho uns chinelos muito confortáveis, daqueles de piscina. Uhum. E eu sou daquelas que anda com a meinha e com o chinelo. E já perdi a vergonha. Eu abro a porta assim, eu vou à rua assim, eu aceitei.
É mais a pantofinha, a Serra da Estrela.
Sim.
Com o pelame.
Sem esta, meia, não é? Não,
e esta história das meias, andar descalço em casa, pá, nunca na vida, no inverno, nunca. E às vezes ir dormir de meias.
Ai, sim. Eu durmo de meias.
Quentinho.
Sim.
Pois à meia da noite, não sei como as meias
elas
saltam.
Vão à vida delas.
Vera, Vera, Vera.
Bom Pedro, dia, Pedro. Pedro, bom dia, Vera. Vamos lá aqui esclarecer uma coisa.
Então,
a Vera ficou chocadíssima quando eu uma vez liguei para aí a dizer que durmo nua, seja verão, seja inverno, e com a janela aberta. E agora despacha-se a dizer que toma banho de água fria em pleno inverno.
Não,
mas
é
afinal,
a mesma
quem
coisa.
É que é estranho aqui?
Pois
sou
é.
Eu ou é ela?
Ah, pois
eu diria
é.
Que é ela.
Também acho.
Eu não Verinha. Água fria não, porra. É que, tipo, é muito mal. Gente,
mas,
bom dia.
Mas já dormi nua no inverno, tranquilo, não é?
Mas deixa-me explicar. Eu para dormir tenho que estar quentinha. Às vezes até me embrulho numa manta e ponho o edredom por cima. Uhum. Agora de manhã quero cortar o ciclo, não é? Eu depois não vou voltar para a cama. De manhã é para acordar, ok? É para cortar com a água fria. E é um minuto, não é? A noite toda.
Tu enrolas-te numa manta para ir dormir?
Ai, eu às vezes quando tenho muito frio é tipo wrap.
É um croquetinho.
E depois tapo-me e fica ali muito quentinho. Eu tenho que dormir super quente. Mas depois de manhã é
pois
cortar
manhã,
o ciclo.
Água fria que até estola.
E a água fria contrasta com a temperatura da noite toda.
Não, a água fria contrasta com vida.
Mas é que acordo.
Pois claro.
Não estou acordada. Estou isso... acordada, olha para mim acordada.
Repara.
Olha eu.
Eu estou acordado, dormi de água fria. Aliás, tomei de água, banho
não
de água fria.
Não estás acordado, não estás.
Estou acordado, estou.
Não que consegues dizer, estou acordado. Olha a rua.
What do you want from me? Adam Lambert na Rádio Comercial, bom dia.
Olá,
727,
bom dia.
Temos aqui a Vera lançou a polémica.
Pois foi.
Isto dormiu não, tomou banho de água fria. E há aqui o pessoal a dizer que dorme completamente nu mesmo no inverno.
O que é pior? Tomar banho de água fria ou dormir à pelota e com a janela aberta?
E há aqui quem acumula as duas coisas.
Não,
durma
não, não.
Nu e tomo banho de água fria.
Eu durante a noite tenho que estar muito, muito, muito quentinha, muito aconchegada e depois de manhã então, tatá!
Não, mas o tomar banho de água fria é muito bom,
ali
sabes
a
quando?
Facada.
Em agosto. 7h27, bom
no
dia.
Mar.
No mar, exato. A ver, o trânsito é esta hora. O trânsito é uma oferta da Benecar e do novo Galp Evologic Extra. Cláudia Macedo, mulher que não tem medo, conta-nos tudo.
Nesta altura, a Norte está condicionado na A4, Amarante Porto, por causa de um acidente no quilómetro 29. Está a condicionar a circulação entre Paredes e Baltar. Já aumentou na A2 para a ponte 25 de Abril a fila. Já está próximo da Baixa de Corroios, no IC19, entre Terceira e Queluz e chegada ao Norte Pinamanique. E também um aumento de intensidade nesta última meia hora. Pedro, em direção a Lisboa, na A5. Não, e na calçada de Carris para fazer a ligação ao Lumiar.
Muito bem, ligação completamente feita, ligação. Ora bem, onde é que eu tenho os papéis? O papel, qual papel? Está aqui.
Nós
o
devíamos
trânsito.
Ter aqui uma câmara, porque é uma... durante as músicas isto é um show.
Sim,
isto
sim.
Também é um show.
Brevemente vamos poder mostrar isso às pessoas,
sim.
Mais não digo.
E o Pedro grita para acordar.
Grito, para ver se desperto. É, é a minha forma de duche.
Não
frio,
tomas banho agora, lá está.
Não, tome banho, não digas às pessoas não tome
é
banho.
Isso. Que
é porcalhão, não é verdade?
Mas eu aconselho da Vera.
Vês?
Não
unidas,
sigo o Conselho
unidas.
Da Vera, porque o Conselho da Vera é o Eiras e o meu é Cascais.
Ai, pronto.
Bom.
Oh, Pedro.
O quê? Foi
pronto,
mal?
Não foi
consideras
ótimo.
Mal?
Foi ótimo.
Ah, bom.
Isso é que é o pior.
Atenção que a Vera está a pôr aquele ar a dizer foi ótimo, mas com aquele ar condescendente, quem diz? Meu Deus.
Foi ótimo e estava tudo correto.
Estava tudo... Então, mas qual é? E notícias? É a seguir. Antes, o trânsito. Uma oferta Benacar. Até 5 mil euros de descontos na campanha Dias Gordos a Preços Magros e também uma oferta Novo Galp Evologic Extra. O extra que o seu carro merece.
Olha, tens que ir ao Oeiras ver aquilo. Há uma novidade agora que aquece a água. Então não
pois
tens
é,
que esperar.
Aqui, já disseram-nos aqui que é uma coisa que se põe no duche.
Sim.
Um aparelho qualquer que faz com que tenha
uma
sempre...
Uma modernice.
Não sei. Tenha sempre água quente, mesmo que... Opá, não sei. Vamos ver
vamos
depois
ver,
logo.
Vamos ver. Portanto, vais ter que ir lá a Oeiras. Bom,
tens 6 segundos.
As nuvens vão andar pelo litoral norte e centro. Não chove, nevoeiro, está frio. Máximas para hoje.
E eu tenho 3. 3 segundos que me servem para dizer as máximas para hoje.
Estamos doidos.
As máximas para hoje são as seguintes. Guarda 10 graus, Vila Real 11, Bragança 12, Viseu 13, Viana do Castelo, Castelo Branco e Porto Alegre 14, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Beja 15, Braga, Aveiro e Santarém 16, Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada 17 e Funchal 20. Agora o essencial da informação, a edição é da Ana Lucas. Ana, bom dia. O essencial da informação volta às 8. Bom dia, hoje não é o dia dos rabugentos, mas podia ser. Podia
ai,
ser.
Ai, ai, como aqui, estamos?
Ai, este ouvinte.
Ai, meu
posso
Deus.
Posso fazer uma pergunta?
Faça, faça.
Porquê que vocês dizem as temperaturas?
Espera. Porquê é que dizemos as temperaturas máximas?
Acham que as pessoas não têm capacidade de as perceber?
Não, mas... Como?
Ou é só para encher chouriços?
Não, mas...
O trânsito vai lá que não vá. Pois. Mas as temperaturas?
As temperaturas, sim.
Se a pessoa precisar de saber se está a frio, basta abrir a janela.
Não, mas não...
Ok, adeus.
Adeus. Mas, é...
Quem é que vai dizer este ouvinte que isto acontece em todas as rádios, em todos os canais
não,
de televisão, em todo o mundo, todos
nós,
os dias?
Nós não estamos a dizer as temperaturas de agora. Para isso sim, as pessoas podem ir à rua e saber como é que está. Só vou explicar. Isto são as máximas. São as temperaturas máximas para cada dia, que é para a pessoa, quando está a ouvir rádio de manhã, perceber assim, ah, hoje vai estar mais ou menos frio.
Eu acho que este ouvinte está a cuspir fogo neste
é
momento.
É por isso, está bem. Não é para, como é que se diz, encher chouriços, está bom? É uma informação dada com todo carinho ao seu ouvido. Obrigado a todos os ouvintes que agradecem as máximas.
Estamos fartos de rir aqui com as mensagens que estão a chegar. Não vamos bater mais no ceguinho. Porém,
foi maravilhoso. Obrigado, ouvintes. Obrigado.
Há aqui uma mensagem muito especial, não é?
Uma mensagem muito especial, porque a Vera está aqui a acabar-se das 7 da manhã, porque
eu
hoje.
Eu só tomei... disse uma vez.
Não.
Olha,
o André testemunha o ar dela. Não, porque eu hoje de manhã tomei um duche de água fria, pois eu sou muito forte.
O quê? Eu não disse nada disto, eu só disse. Eu tomei banho de água fria.
Pronto, foi. E nós começámos aqui a dizer, mas não há água fria, mas sabes que não estamos em agosto.
Ando eu a ler livros com a minha filha sobre a humildade. Chega aqui, é isto.
Não, estou a brincar contigo, tens razão. Tu chegaste e disseste, eu tomei banho de água fria. Nós ficámos escandalizados com isso, uma vez que não estamos em, como é que se diz, agosto.
Exato, mas por um lado é para não gastar água, que aquilo está a demorar um bocado a aquecer. E por outro, olha, é uma forma de acordar. Não que eu seja forte, eu aprendi foi a sofrer.
Não, não, mas há aqui um ouvinte. Temos que ouvir este testemunho.
Vá, ele é o máximo, vamos ouvir.
Para tudo. Assim, para a Donazinha Vera. Ai, eu sou tão forte, tão bem com água fria. Estou tão forte. Ai. Sim. Eu queria ver, hein? Queria ver aqui Salamanca, às 5 da manhã, abrir a porta do caminhãozinho, ir lá fora, 3 graus abaixo de zero, e lavar os dentes, lavar a carinha, lavar as mãozinhas. Eu queria ver se ela era assim tão forte, tomar banhozinho com água fria. Eu queria ver com 3 graus abaixo. Tá bem, tá. Era o Ias.
Era o Ias, ó. Nina Vera.
Quero ouvir isto para sempre. Várias vezes ao dia.
Era o Ias.
Ausente.
Com 3 negativos, nem os dentinhos laváveis. Fito para as 8. Quero dia para acordarmos todos. Vamos embora.
Bom dia.
Merece. Campanha válida até 5 de março de 2025 nos postos galpadarentes em Portugal Continental e Madeira.
É aqui, bom dia, vamos ao Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, neste caso as crianças da Escola Básica do Arneiro, em Carcavelos. A Tecas foi lá perguntar-lhes quantas horas é que nós devemos dormir. Manel Cardoso, às 9:15, agora é que é?
Eu não paro de
ti. Coitado.
Por noite? E estás bem?
24 horas a dormir.
Concordas? 24 horas a dormir?
Sim.
Sabem que o dia tem 24 horas, vais passar o dia inteiro a dormir?
Sim. Por acaso até não, mas no sábado eu sim.
Ah, passaste o dia inteiro a dormir?
24 horas?
Não, porque eu gosto da minha família.
Pois? Um adulto, eu. Quantas horas é que eu devo dormir por dia?
5 horas.
5 horas?
Okay. Não, 50 horas.
55.
Para dormir bem, o que é preciso?
Precisa dormir. Tem uma cama.
Ok, uma cama, não é?
Precisa de ficar quentinho, ter pijama. Um cobertor. Almofada. Lençol. Um puff.
Um puff?
Um colchão.
Tu dormes mais ou menos quantas horas?
1:30.
E tu?
Fico desconfortável na cama.
Ah, é? Porquê?
Fico desconfortável.
Porque está lá tudo espalhado a minha irmã.
Ah, e a tua irmã também dorme 1:30 como tu?
Sim, ela desarruma o quarto todo aí, não arruma, está uma desarrumação lá no quarto.
Eu sinto que tu estás a aproveitar o microfone para fazer queixinhas da tua irmã.
É verdade.
Ah, pois. Estás à espera que a tua mãe ouça isto, não é?
É verdade.
Então diz à tua mãe.
Mãe.
Ah, agora é contigo. Não ias fazer queixinhas da tua irmã?
Sim.
Ah, já passou.
Fomos de 1:30 a 24,
não é? Quantas horas dormes? 24.
Eu não percebo é porque aqueles de segunda a sexta, eu sei que isto não acontece com toda a gente, mas lá em casa de segunda a sexta não querem sair da cama. E depois
chega
ao fim de semana.
E lá às 6 da manhã, aí estão eles.
Às vezes ainda é de noite.
Sim. Isso é, acho que isso é de, acontece imensas vezes.
E o nosso coração a sangrar.
Sim,
pela
sangra.
Manhã. Não é?
Ainda se nós tivéssemos um horário que nos obriga a levantar tão cedo de segunda a sexta.
Exato. Eles pensam, já estás habituada, vai.
Exato.
Acorda.
Sim. 11 minutos para as 8. A Ana Moura desliza na Rádio Comercial até faltarem 9 minutos para as 8 da manhã. Bom dia.
Bom dia.
Ontem tivemos esta conversa na sala de produção da Rádio Comercial. Se já lhe aconteceu encomendar comida, mas enganar-se no destino. Aconteceu-me já mais de uma vez. No outro dia estava em casa e pedi umas pipocas daquelas do cinema.
Sim.
Pai, nunca mais chegavam. Nunca mais chegavam.
Eu nunca encomendei pipocas.
Até que me ligaram da Sport TV, onde eu também trabalho. E é a 50 km da minha casa. Dizem, as suas pipocas chegaram. Eu, como assim chegaram as minhas pipocas à Sport TV? Tinha a morada da Sport TV.
Olha, quem é que as comeu, sabes? Muito,
pá, espero que tenham feito bom proveito e que
sim,
tenham
claro,
distribuído
sim.
ali pela malta. Mas já, e já me aconteceu que também aqui na rádio, a comida vir aqui para a rádio. Em vez
sim,
de...
eu também já fiz essas asneiras. Já mandei a vir e a morada era a casa dos meus pais.
Mas não mandes vir, não te enerves.
Não, é só de vez em quando.
Começas a mandar vir e depois enervas-te muito e tens de tomar um duche de água fria. Estávamos aqui a combinar coisas. O que é que acontece? Porquê? Porque houve um ouvinte que enviou para cá um link daquela coisa do Expresso, Boa Cama, Boa Mesa.
Ai, adoro.
E nós não estávamos a perceber porque é que estavam a enviar isso. E depois percebemos que era o título do artigo é Onde Comer em Leiria. Recordando-nos um épico jantar que nós tivemos quando fomos fazer a missão a Leiria.
Foi maravilhoso.
Num restaurante que se chama Casinha Velha.
Eu até perguntei ao senhor se alguém já tinha caído naquelas escadas e ouvi tantas histórias. É porque a garrafeira é extensa.
É sim, mas nós só água.
Sim. Nós quando trabalhamos nestas circunstâncias
sim, sim.
só bebemos água.
Cai aqui um raio.
Um piano?
Não estamos a dizer que vamos, nem datas, nem nada. Mas, se calhar, desta história dos restaurantes, estamos aqui a dizer, próxima vez que fomos ao Porto, vamos mudar e vamos a um restaurante que ainda não conhecemos. Pronto.
Sim. Estamos aceitamos sugestões.
Estamos a aceitar sugestões. O quê? Porquê é que estão a dizer isto? Porque sim. Estamos
porque
a dizer porque sim. Pronto. Porque um dia vamos
ir ao Porto. Olha, eu neste fim de semana fui ao Porto.
E precisamos de...
De sugestões.
Saber.
Mas vamos só falar.
Sim, não quer dizer que vamos trabalhar. Vamos
não vamos,
vamos
só
passear
conversar
e,
com as pessoas.
E subir à Torre dos Clérigos e dizer adeus às pessoas. Vamos para o essencial da informação às 8.
Imagina.
Na Rádio Comercial com a Ana Lucas. Ana, bom dia. Rádio Comercial, bom dia. Agora o trânsito com a Matriz Auto. Alô, Cláudia, problemas a esta hora?
Entra.
Sim, senhor Cláudio, obrigado. Até já. Entra. O trânsito foi uma oferta Matriz Auto, a escolha do consumidor pelo segundo ano consecutivo. 8 horas, 3 minutos.
Bom dia, bom dia. Boa terça-feira. Eu ontem tinha visto alguma chuva para hoje, mas isto deve ter mudado porque não aparece chuva aqui no menu. As nuvens vão andar sim pelo litoral norte e centro, conto também com nevoeiros em vários pontos e esta hora está mais frio. Formação de geada no interior e à noite volta também a estar mais frio. Mas até lá, um sol dos bons. Máximas para hoje.
As máximas com que pode contar hoje ao longo do dia. Guarda 10, Vila Real 11, Bragança 12, Viseu 13, Viana do Castelo, Castelo Branco e Porto Alegre 14, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Beja 15, Braga, Aveiro e Santarém 16, Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada 17, Funchal vai chegar aos 20. Vai chegar daqui a pouco o 10 a 0. Vamos todos divertir-nos a jogar. Para se inscrever é o número de sempre, que é o número de telemóvel da Vera, que vou passar a dizer. Uhum. 9.
Já estou aqui a olhar para a lista. Isto vai correr bem.
Vai, 808-20-30 para inscrições. 808-20-30. Rádio Comercial, bom dia. Estava aqui a ver uma notícia sobre as aldeias de Anhões e Lúzio, ou Luzio, não sei. É no município de Monção. Estas aldeias vão preparar um mega cozido à portuguesa biológico. E porquê? Porquê que é biológico? Porque as comunidades de Anhões e Luzio criaram 11 porcos, 220 galinhas, lindo. 3 vacas da raça Barrosan, em ambiente de liberdade, com alimentação natural, e também semearam vários campos de couve galega e batata.
Uhum.
Para a confecção deste cozido vão contar ainda com 30 presuntos e 2 mil chouriças, homem. Este mega cozido vai acontecer no fim de semana de 8 e 9 de fevereiro. A organização espera mais de 3 mil reservas.
É já no próximo fim de semana.
A 20 euros por cabeça.
Olha, eu vou lá só para garantir que ninguém põe nabo nesse cozido.
É para assim, nabo é para
não vamos estragar.
Olha,
uma
que
ideia
não,
é
só pensa que vai
ter
um bocadinho de batata cozida e
Eu não sei se não vão colocar.
Não vão, não podem.
A minha avó colocava. É, e a minha avó era de Monção.
Um cozido à portuguesa para 3 mil pessoas.
Imagina só, vão passar dias a comer.
É, como diria a Marisa, quem me dera. Que mais tem de agora? Nós íamos avançar para o 10 a 0, mas apareceu aqui uma frase que merece ser bordada em panos.
Exibida, por causa da história do cozido.
Sim, exibida em outdoors de norte a sul do país.
Sim, quero toalhas da casa de banho com isto.
Eu disse que não, ia não para Anhões e Luziu.
Sim.
Evitar que alguém colocasse nabo no cozido.
Porque não apreciamos.
Não apreciamos. Não é? Mas há pessoas que defendem o nabo.
E defendem um ponto.
Bom dia, pessoas lindas da Rádio Comercial. Nabo é vida no cozido. Obrigado e bom dia.
Nabo.
Sim, eu vejo isto no
nabo.
Nabo
é vida.
Sim.
Bom dia, pessoas lindas da Rádio Comercial.
Outra vez, menina, diga.
Nabo é vida.
Pronto.
Olha, aquilo que eu sugiro.
É o que é, não é?
Aquilo que eu sugiro é isolarmos esta frase e hoje durante a manhã salpicarmos aqui e ali.
Sim, olha, sim. Eu acho bem, esticamos o braço como fez o André. Nabo é vida.
Nabo é, é vida. Vida.
Muito bem.
Ok.
Ficámos a saber isso e agora vamos para o 10 a 0. Já podemos ir. É uma oferta Tonosol e novo Honda HR-V Hybrid. 10! 10 a 0!
10, 10, 10, 10! 10 a 0! Quem vai jogar?
Eu sei lá, menino, quem é que vai jogar. Deixa-me abrir aqui a via. Ora bem, Vânia, bom dia.
Olá, Vânia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Vânia.
Como é que está, Vânia?
Eu estou bem.
Eu estou bem e não está sozinha.
Não estou sozinha, não. Estou aqui com os meus filhos. Digam lá, olá.
Olá!
Pela voz, eu acho que é o Malíssimo Francisco.
Está certo.
Está bem, posso, ganhei 10 a 0.
E mais, a Alice, em princípio, tem 10 anos e o Francisco 7.
Também está certo.
É incrível.
O que nós sabemos com olá.
Isto é porque não comemos o nabo no cozido.
São muitos anos.
Vânia, está tudo bem?
Está tudo bem. Obrigada. E com vocês também?
Também está. Muito obrigado por perguntar.
Concorda com a frase que vamos bordar?
O nabo é vida?
Eu gosto de nabo, mas no cozido não. Não, acho que não.
Sopa
não
de narices, bem bom. Vânia, diga-me só uma coisa. A Vânia é educadora de infância?
Sou educadora de infância, sim, mas não estou a exercer neste momento.
Está sim, está aí com os seus filhos. Portanto, tá.
Também, olha, é verdade, sim, é de outra forma.
Está a exercer. Vocês costumam jogar a isto, com certeza, aí no carro, e costumam acertar sempre na nossa lista ou não?
Às vezes. Uma falta, uma, duas.
Ok.
Uma, duas, às vezes.
E hoje querem ganhar ou não?
Queremos. Nós queremos um prémio do Primo Jaime.
Ok.
Eu não quero o presente do Primo Jaime. Eu não quero do Primo Jaime.
Então vamos lá ver se safam hoje com o prémio do Primo Jaime. A nossa lista. Hoje é dia de agradecer ao carteiro. E então nós fizemos aqui uma lista. É como jogar ao stop, né? Daquelas edições que é mesmo 10 profissões que começam com a letra C de carteiro. Ok?
Ok.
E carteiro, okay. Está
na... carteiro estará na lista. Vamos experimentar. Diga lá carteiro.
Então, carteiro.
Excelente. Calma, está na só lista. Tem que dizer carteiro.
Pronto.
Está na
agora
lista.
Já só faltam 9. 9 minutos para as 9. Não, faltam 9 na lista. Vou pôr aqui a contagem.
É fácil, é fácil. Vamos lá.
Vamos lá. Meninos e meninas, 10 profissões com a letra C.
Cabeleireiro.
Cabeleireiro.
Carpinteiro.
Carpinteiro. Sim, senhor.
Cozinheiro.
Cozinheiro, muito bem.
Camareira.
Não.
Não.
Quem conduz os caminhões?
Muito bem, muito bem. Quando há uma fuga de água aí em casa, é preciso chamar quem?
Canalizador.
E a Marisa? O que é que a Marisa que cantou há pouco é?
Construtor.
Não é construtora, não.
Não, cantora.
Cantora, está certo, mais.
Há no hospital.
Há no hospital.
Uma profissão com C.
Cardiologista.
Não.
Mais.
As pessoas que operam.
Cirurgião.
Muito bem.
Está certo. Faltam uns 7 segundos.
Faltam 1.
Às vezes é preciso cozer.
É isso.
Era
também
o costureiro.
Campainha também é com C. Sim.
Pois,
curiosamente.
Que é uma profissão. Que é sou campainha.
Sou campainha.
Nem eu.
Sou campainha.
Às vezes é preciso cozer.
É costureiro.
Era costureiro.
E é também contabilista. Disseram contabilista?
Não,
não disseram. São muito importantes na nossa
são
vida.
São muito, muito importantes. Opa, então, mas assim não tem o prémio do Primo Jaime, então assim...
Nós não nos importamos, pois, acho que foi eu, pois não.
Se for um prémio mau, não me importa.
Se for um prémio mau, será que é um prémio mau?
Será?
Diz Alice.
Ah. Acabou de perder um motorista privado durante um ano.
Uau.
E o nome desse chofer é... Vasco Palmeirinho. Está contente por ter perdido?
É que o Vasco não tem carta.
Eu acho que eles ficam tristes, porque eles, não desfazendo bastante equipa, mas eles são muito fãs do Vasco Palmeirinho e do Nuno Marco.
Mas só são fãs até verem o Vasco conduzir. Sim.
Mas se calhar gostam de carrinhos de choque.
Bravo. É bravo.
O Vasco, eu acho que o Vasco não conduz, três, não.
Não, o Vasco não tem carta.
Pois não, exatamente.
Portanto, pela vossa saúde, ainda bem.
O quê, o quê?
Quero ver o
Taskmaster. Ah, tá, quer ver o Taskmaster. Daqui, daqui a pouco tempo vai voltar a RTP.
Também nós.
Mas se fosse a RTP Play, em princípio está lá.
Não é?
Está, em princípio está. Vânia, Alice e Francisco, um bom dia para vocês.
Beijinhos, abraço,
bom
Francisco.
Dia.
Tchau, tchau.
Bom dia, um beijinho, bom trabalho.
Obrigado. Adeus. Que família tão simpática. O 10 a 0 na Rádio Comercial foi uma oferta tão nossal, fórmulas super completas, filhos super protegidos e também novo Honda HR-V Hybrid. O novo Honda HR-V Hybrid leva-o mais longe. Toca, dá um toque. 10! 10 a 0. Todas as manhãs na Rádio Comercial, 8h21. Não se atrase, são 8h24.
Amigas, encontrei um artigo com dicas para uma vida zen.
Bem, eu aposto que fala em meditação assim logo pela manhã.
Ou então fala em beber-se chá passiflora às 4 da tarde, enquanto ouve sons relaxantes de riacho do Tibete.
Não é nada disso.
Já agora, esse artigo fala dos clientes da Ásia.
Não, mas porquê?
Bem visto, Vasco, porque se há pessoas zen, são os clientes da Ásia.
Expliquem-se melhor.
Com o serviço Dacia Zen, é assim que se chama, os clientes Dacia que fazem a manutenção automóvel nas oficinas da marca têm direito a um ano de garantia adicional.
E melhor, sem qualquer custo extra. Para que não restem quaisquer dúvidas, a garantia adicional é oferecida a veículos com menos de 6 anos ou até 120 mil quilómetros e que tenham sempre feito as manutenções todas como manda o manual de manutenção da Dacia.
Ou seja, os clientes Dacia têm garantia de uma vida zen.
Com o serviço Dacia Zen é para durar. Prevenção em vez de reparação, esse é o mote. Quanto mais lá forem, menos precisam de lá voltar, porque menos problemas o Dacia vai ter. E a música que se segue é de quem? E bom, 8h29, bom dia, esta é a Rádio Comercial. Trânsito na Rádio Comercial com a Benacar e o novo Galp Evologic Extra. A esta hora, Cláudia Macedo, o que é que se passa? Trânsito visto, uma oferta Benacar até 5 mil euros de desconto na campanha Dias Gordos a preços magros e novo Galp Evologic Extra. O extra que o seu carro merece. São 8h30, lembro que depois das 9 vamos ter connosco esta manhã o Rui Silva, o capitão da Seleção Nacional de Handball, que tão bem se portou no Mundial. Vamos recebê-lo como ele merece depois das 9 nas manhãs da Comercial. Para já!
E não, afinal hoje não temos chuva, temos sim algumas nuvens que vão andar ali mais pelo litoral norte e centro. Atenção ao nevoeiro em vários pontos, também formação de geada no interior e depois acentuado arrefecimento noturno. Durante o dia vamos ter um sol dos bons. Vamos às máximas?
Vamos a isso. Hoje 10 na Guarda, Vila Real 11, Bragança 12, Viseu nos 13, 14 em Vieira do Castelo, Castelo Branco e também 14 em Porto Alegre. No Porto e em Coimbra chegamos aos 15, também 15 em Évora, Beja e aqui em Lisboa. Aveiro, Santarém e Braga 16 de máxima, Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada nos 17 e Funchal 20 graus de máxima.
Rádio Comercial, 8h30 da manhã. Notícias na Rádio Comercial com a Ana Lucas. Ana, bom dia. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. 8h31. Daqui a pouco, o Homem que Mordeu o Cão. Vamos agora ficar todos. Vai, Zé Pedro.
Nós somos...
Oh, Pedro. O sim. Marco pôs Ocean Spray na cabeça.
É que está muito penteado, eu disse-lhe, despenteia-te.
Ocean Spray. Não,
epa, é que este cabelo é impossível de domar e às vezes torna-se mesmo absurdo.
Mas,
é absurdo.
Tá, mas de certa maneira tu tens o canhão da Nazaré na cabeça.
Sim.
Mas eu gosto de ir despenteado.
Porque comprei um produto que me foi recomendado chamado Ocean Spray. Uhum. E... epá, é incrível.
Mas o que é isso?
É um spray.
É uma bruma para o cabelo.
É uma bruma para o cabelo.
Okay.
É. mas que permite pentear. Sem ficar assim com aquele
aspecto molhado,
com aquele ar que a pessoa parece ter um cabelo de Lego. Sabem, quando a pessoa
mais fica
seco,
fica seco.
E este não, este é bastante agradável.
Ocean Spray.
Toda a gente conhece menos nós.
Eu nunca tinha ouvido falar em Ocean Spray.
E o meu filho está doido com aquilo, agora também põe Ocean Spray.
Ah, então vai adorar muito o Ocean Spray.
Já comprei mais uma embalagem para ele. Ocean Spray.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ocean Spray, Seat Ibiza e Fnac.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Tendo este episódio neste estranho quarto de hotel, amor conjugal não aconteceu, apenas fel. Agora tem havido rimas, não é? Tem sido mais
sim,
uma abordagem mais poética aos títulos. Bom, decorações de quartos de hotel quase sempre, até mesmo em hotéis caros, quase sempre não são grande coisa, não é? Os quadros na parede, e isso é quase sempre, é arte genérica. É o tipo de coisa que me faz pensar que há artistas de quarto de hotel, malta que pinta para esse propósito, não é? Ó, amigo, vou abrir um hotel. Pinte-me aí 500 gramas de imagens genéricas que não aleijem a vista. Sim, senhor, é para um hotel de quantas estrelas? Este é para um hotel de 5. Ah, então vou usar as tintas caras. Se fosse menos, pintava com marcadores carioca.
Ei, rapaz,
é uma referência antiga,
pá,
é uma referência antiga.
Eram as grandes rivais das Molin.
É verdade. Será que ainda se fazem marcadores carioca e Molin?
Sabes que eu acho que sim. Eu não quero estar
Eu não tenho visto Molins por aí, pá.
Eu também não tenho
nem cariocas.
Mas eu acho que carioca...
Agora é tudo Faber-Castell.
Eu acho que ainda há.
Essa frase de revolta mais estranha. Isto agora é tudo Faber-Castell.
Gosto muito de Faber-Castell.
É bom.
É bom, eu gosto.
Há um turista que faz vídeos de viagens no TikTok, um tipo chamado Geyser. O que é que foi isto?
Quem é que tem o telemóvel com som?
O telefone que fez por
Se calhar sou
alto.
Eu.
Não foi o teu?
Foi
não,
o meu.
Por acaso, acho que não. Há um turista que faz vídeos de viagens no TikTok, que é um tipo chamado Geyser, que se instalou num quarto de hotel em Amsterdão, que é algo completamente diferente e onde eu fiquei seriamente com vontade de passar, nem que seja uma noite. Eu não sei se é caro, se é barato, parece mais para o carote. O vídeo que ele fez dentro do quarto é muito giro, porque ele começa por mostrar a parte normal do quarto de hotel: a cama, a mesa, as cadeiras, os sofás, as coisas normais, os quadros na parede, tudo normal. Até que finalmente ele vira a câmara do telemóvel e mostra o que está do outro lado da cama. E o que está do outro lado da cama é nada mais nada menos do que um avião. Uma miniatura de um avião. Perguntam vocês ingenuamente: não, não, malta, o quarto deste hotel em Amsterdão tem um avião real.
What?
Ou pelo menos uma considerável porção de um avião real a atravessar o quarto de uma parede à outra. Tem um avião. Estamos a falar da parte da frente do avião. Lá dentro tem o cockpit cheio de luzinhas e tudo. E tem os assentos do avião. E se bem me parece, uma pessoa para ir à casa de banho, porque eu vejo do vídeo, tem de atravessar o avião. A casa de banho está do outro lado.
Ok. E não deve ser muito grande.
E pá, isto deve ser uma maravilha à noite, não? As pessoas cheias de sono a esbarrar contra tudo no avião e a dar topadas com os dedos em todo lado. As reações das pessoas são hilariantes. Há uma senhora que trabalhou como assistente de bordo que disse que se estivesse de férias e entrasse num quarto de hotel assim, saía de lá aos gritos. Já agora, há que dizer que este hotel chama-se Corendon e a temática destes dois hotéis que há em Amsterdão é de facto aviões. Há um outro que mesmo à entrada tem um Boeing 747. Isto é incrível.
What?
Tens imagens? Vais partilhar?
Eu vou partilhar as imagens do quarto deste rapaz, sim. A única vez que eu vi em Portugal um avião transformado em alguma coisa era um Bart Strip.
Pois era, estava a pensar nisso, ali na segunda circular.
Ficava ao pé do aeroporto. Já não existe.
Teve um fim fatídico.
Onde estão os grandes estabelecimentos de diversão noturna disfarçados de avião de antanho? Aliás, e ao contrário, aviões disfarçados de estabelecimentos de diversão noturna.
Sempre, porque o avião era mesmo, de facto.
Era um avião.
Estava lá.
Era um avião. Onde é que está isso? Para onde vais, Portugal?
Meu Deus.
Bom, agora, a história da inabalável esperança de um homem num casamento. Eu acho que esta história vai enervar-vos bastante.
Vamos!
É francamente delirante, é triste ao mesmo tempo. Mas eu sinto que estas pessoas perderam um imenso tempo de vida com isto. Este homem partilhou a sua saga no Reddit. Corria o mês de junho, quando este indivíduo, que se mantém anónimo, pede a mão da namorada em casamento. A ideia dele era casar um ano depois, mas a família dela insistiu: não, não, isto tem de ser um casamento de janeiro. Há quem acredite que casamentos em janeiro são um bom augúrio para o que aí vem, logo ali ao arrancar do ano, não é? Ano novo, vida nova e tudo isso. Ela conta, ele conta que estava super entusiasmado por começar uma nova vida com a sua mulher, estava feliz. Ele diz que estava a contar os dias até o momento em que ela iria caminhar num lindo vestido branco até ao altar. Ele tinha essa imagem na cabeça. Mas, diz ele, em novembro desse ano, isto já se passou, não se passou este ano, passou-se já tipo há uns anos, em novembro o comportamento dela mudou. E conta ele, eu reparei que ela estava mais secreta com o seu telemóvel. E descobri que ela flertava com outro homem. E ele escreve isto a seguir. Ok, pensei eu, não é nada do outro mundo. Se calhar ela está só nervosa com a proximidade do casamento. Pedi-lhe para parar com essas conversas com o outro. E pensei, bom, mas tudo isto vamos em frente. Cá está um daqueles momentos preciosos de uma história em que podemos dizer uma das minhas frases favoritas. Bom, isto passou-se. Diz ele, chega dezembro e era praticamente insuportável estar ao pé dela. Tudo o que eu fazia irritava. E ela dizia que estava tudo mal feito. Parecia não haver mais nenhuma maneira de agradar. E nisto eu descubro que ela e o outro senhor encontravam-se ao fim de semana, quando eu tinha trabalho. Ora, talvez aqui, para bem dos dois, fosse o ponto ideal nesta história para eles terem uma conversa adulta.
Olha, se calhar não vamos casar, não é?
E perceberem, pronto, fica sem efeito. Mas reparem o que ele diz. Decidimos então fazer uma pausa em dezembro para ela resolver a vida dela, de modo a que daí a 4 semanas pudéssemos casar. E eu pensei, diz ele, olha, boa, ela agora vai refletir sobre a vida e sobre aquilo que realmente quer. Nisto, descubro que afinal ela anda a encontrar-se com outro indivíduo uma vez por semana para levarem a cabo o ato físico do amor.
Mas podia ser e todos os dias.
Não, pera, e não sou ele. Se calhar está nervosa.
Eu juro que quando eu estava a ler isto pela primeira vez, achei que ela seguiria a dizer, ok, tudo bem, nada demais. Mas pronto, aqui não foi isso que aconteceu. Diz ele, neste ponto, eu simplesmente desfiz-me em lágrimas à frente dela e disse-lhe, eu perdoo-te se quiseres ir para a frente com o nosso casamento. E ela respondeu, sim senhor, vou parar de ver o outro, agora é que é, e vamos casar. Mas, disse ela, mas, havia um mas, disse ela, só te peço que me deixes vê-lo uma última vez.
É pá, extraordinário.
E ele?
Só para eu lhe dizer, só para eu lhe dizer que isto vai acabar.
Pois.
O que é que vocês acham que ele disse?
Tudo bem.
Ele disse, sim senhora, vai lá então despedir-te do teu amante.
Vai lá, aproveita a engravida e casa com ele em janeiro.
Exato.
Vai lá despedir-te do teu amante para que finalmente possamos casar um com o outro.
Pronto.
Diz ele que descobriu depois que a suposta comunicação de despedida dela ao amante foi um pouco mais longa que o esperado. Ele descobriu que a despedida incluiu irem os dois, namorada e amante, a um bar de lançamento de machados. Também há um bocado.
Ah, sim. É uma coisa muito normal nos Estados Unidos.
Sim.
Lançamento de machados.
Sim, lanças machados contra um alvo.
Em vez de setinhas no alvo, é mesmo machados.
Isso para mim é programa de romance. Isso aí grita romance.
Machado. Foram os dois a um bar de lançamento de machados.
Espetacular.
E depois tiveram um jantar romântico a dois. Para
despedida. Claro. Para despedida, pois.
O que é que ele pensou? Pensou, tudo bem, nada demais.
Nada demais, claro.
Diz ele, partimos para o casamento logo no dia a seguir esse jantar dela com o outro.
Olha, não sei.
Eu gostei muito dele. Durante a viagem, ela disse, olha, sim senhor, casamos, mas peço-te que nunca me faças perguntas sobre o que aconteceu na pausa que nós fizemos na nossa relação. Pá, eu não sei que perguntas havia para fazer, porque já estavam coisas a acontecer.
Já está tudo...
Quando a relação deles não estava em pausa, né? Eu penso que deve ter acontecido a chamada evolução na continuidade. Mas ele disse, sim senhor, não farei perguntas, o que interessa é que agora estás aqui comigo e vamos casar. Conta ele, após 3 semanas, na cidade natal dela, lá estávamos nós a casar. Uma cerimónia lindíssima, tudo super feliz. Depois de casarmos, lá fomos nós para a nossa cidade, para a nossa casa. Estranho não haver uma lua de mel, mas epá,
é o que é, não?
Se fosse só essa parte estranha de tudo.
Há machados para lançar.
Fomos para casa e 3 dias depois recebo uma mensagem dela, estava eu no meu trabalho. A mensagem dizia, querido, desculpa, este fim de semana não durmo em casa.
Sim.
E diz ele,
e ele,
sim,
tudo bem.
Sim, é verdade, diz ele.
Ok, queres
então ganhar? Não é que ela voltou para o amante?
Não estava, eu não estava à espera, pá, vocês ninguém... não sei, eu não estava à espera.
Agora, é espantoso o que ele diz a seguir, epá, isto é inacreditável. Ele diz, bem, dei-lhe mais 2 ou 3 hipóteses. Claro.
Que nervos.
Sim. Como assim? Como assim? Ele diz, sempre que as coisas pareciam não funcionar com o outro, mas alguma vez pararam de funcionar?
Não sei.
Sempre que parecia não funcionar com o outro, lá voltava ela para mim.
Pois.
Uma noite, ela não aparecia em casa e não atendia às chamadas. Então pensei, tu queres ver que ela está no apartamento dela? Ela aparentemente mantinha um apartamento dela.
Claro que mantinha,
não é? Dava jeito, não é?
Claro que mantinha.
Então, diz ele, entro pelo apartamento dela lá dentro e não é que os apanhar os dois em pleno ato.
Oh,
surpresa.
Seria de pensar que ele a seguir dizia, bom, isto passou-se. A seguir perguntei-lhe onde é que iríamos este ano passar férias. Não, não foi isso, não foi o que aconteceu. Finalmente aqui ele percebeu que talvez estivesse na altura de pôr um ponto final.
Ele precisava de ver, ele precisava de ver.
Não é? Uma coisa é ler mensagem no telemóvel, a outra é, ah, sim senhor, pronto, estão os dois nus numa cama, se calhar agora é capaz de ser melhor acabar.
Certo.
Mas isto é o tempo que esta pessoa gastou de vida.
Meu Deus.
Caramba.
Isso foi o quê? Um ano?
Epá, foram meses, foi assim uma sucessão, mas isto foi muito compacto, mas foi muito intenso.
Acho que tudo acabaste sendo. E estão juntos até hoje.
E foi assim que conheci a tua mãe.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Ibiza, agora com zero preocupações. Conheça as condições em seat.pt e também FNAC, onde encontra milhões de livros ao melhor preço para alimentar a sua curiosidade. Oh, Marco.
O Vasco tem estado aqui a vir com um assunto paralelo.
Okay, temos perguntas para te fazer em relação ao Ocean Spray.
Ah, ok, ok.
Já sabemos que cheira bem.
É porque o nosso produtor André Penin, uma pessoa
sim.
É ávida de informação.
Sim, ele foi procurar e disse que o Ocean Spray é uma bebida, não é? Há um sumo chamado Ocean Spray.
Ah, a pergunta que ele coloca
é, Marco, tens a certeza que isto é para o cabelo?
Não, isto é um produto também.
Não andas a despejar sumo.
Não.
Não andas a pôr sumo
para casa. Ocean Spray de cranberry é muito bom. Arando, não é?
Arando.
Ele vem preparado,
Não, tem ambos o mesmo nome, os produtos. Mas eu trago amanhã. Vou espargir nas vossas tolas.
Pode ser.
Dua Lipa na Rádio Comercial. Em casa, no carro, em todo lado. São 9 da manhã. Hora das notícias no Topo da Hora com a Ana Lucas. Ana, bom dia. Rádio Comercial, bom dia. 9 horas 3 minutos. Vamos para o trânsito numa oferta Matriz Alto. Cláudia Macedo, bom dia também.
Olá, bom dia.
Então conta lá. 9 horas 4 minutos, bom dia. Esta é a Rádio Comercial e a informação de trânsito que acabou de ouvir foi oferecida pela Matriz Auto, a escolha do consumidor, pelo segundo ano consecutivo.
Hoje é para escolher aqui o sol. Não temos chuva. Eu ontem tinha visto chuva aqui na previsão, mas isto deve ter mudado entretanto. Temos sim algumas nuvens que vão andar pelo litoral norte e centro. Também nevoeiro em vários pontos. Formação de geada no interior. E depois à noite volta a arrefecer. Durante o dia sol. E são estas as máximas.
Dos 10 até aos 20 graus. 10 na Guarda. Máxima em Vila Real é de 11. 12 em Bragança. 13 em Viseu. 14 em Porto Alegre, Castelo Branco e também 14 em Viana do Castelo. Para o Porto, para Coimbra, para Lisboa e também Évora e Beja. Tudo nos 15 graus nesta terça-feira. 16 é a máxima na previsão para Braga, para Aveiro e também 16 em Santarém. Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada 17 e 20 graus de máxima é o que temos para o Funchal.
Daqui a pouco, o capitão da Seleção Nacional de Handball, Rui Silva, nas manhãs da comercial. Stick Season de Noah Can vai estar no Nós Alive, mais um. Por falar em mais um. Um dos maiores mistérios quando se quer comprar casa é quando aparece justamente o mais um, ou seja, T2 mais um, T1 mais um. Vamos lá ver, este mais um pode significar tudo.
Pode ser um salão à parte, pode ser um sótão, pode ser um quarto interior, uma dispensa maior, pode ser um closet.
Uhum. Mas é sempre um bocadinho de esperança. Este mais um é um espaço extra e é sempre bem-vindo.
Depende. Se precisa de um pequeno quarto e sai uma dispensa de um metro quadrado. Lá se vai a esperança. Isto nunca se sabe bem o que é que pode sair dali.
É verdade, e já há pouco na história do Homem que Mordeu o Cão, aquele mais um também não era a coisa mais fixe para aquele rapaz. No entanto, a Remax sabe aquilo que quer e está lá para encontrar uma casa à medida das suas necessidades e possibilidades com mais uma ou menos uma divisão.
A Remax é para todos. Para quem procura experiência, acompanhamento personalizado ou simplesmente confiança no processo.
É o parceiro de confiança, essa é a palavra, e referência no mercado imobiliário e por isso está há 25 anos a liderar o mercado imobiliário em Portugal, com mais de 12 mil profissionais a dar apoio a milhares de famílias a encontrar o seu lar ideal.
Por isso, a frase é: quem sabe, vai a Remax. Quem não sabe, olha, também vai.
Também vai. E vai bem. É para vai. Comercial. Vamos com o Benson Boone até a edição de hoje de Bem-vindos a mais um episódio de E depois, Rui Silva, o capitão da Seleção Nacional de Handball. Mais um para o Nova Live, Benson Boone na Rádio Comercial. São 9:15, a hora de Bem-vindos a mais um episódio de com o Manuel Cardoso, uma oferta iServices.
Bem-vindo a mais um episódio de
Pasmaceira Vermelha, um podcast que é difundido quando não se passa nada de interessante, não é? E mais nada do que a vida dos famosos. E hoje vamos falar dos Grammys.
Bora lá então, uma noite dominada pelas divas. E tu adoras divas, não é, Manel?
Adoro divas, mas fiquei triste porque a Billie Eilish não venceu nenhum prémio.
Considero injusto.
Muito claramente, meus amigos, culpa de Joana Azevedo.
Oi? Da nossa Joana Azevedo?
Joana Azevedo, culpa da nossa Joana Azevedo. Joana Azevedo berrou tanto no concerto da Billie que foi em Chicago que as pessoas que votam nos Grammys pensaram: é pá, se calhar esta Billie Eilish tem demasiado hype, este ano não leva nada. Muito mal, Joana.
Foi Joana Azevedo que pôs Billie Eilish a chorar, é isso?
Sim, 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 sim. Joana, por tua culpa, a Billie está aziada, está com maus fígados. Por causa de Joana Azevedo, Billie Eilish vai mudar o nome para Billie Eilish, né? Enfim, a edição deste ano dos Grammys trouxe-nos divas, mas também nos levou ao divã. Desta vez, os prémios geraram um novo trauma que nos caminhará para a psicoterapia e que ficará conhecido como Grammy Issues.
Já sei, estás a falar da polémica do vestido da mulher do Kanye West, que no fundo apareceu nua.
Exatamente, o acontecimento que desmentiu a ideia de que o showbiz se tornou numa indústria sem transparência. Percebe-se agora porque é que Cristina Ferreira desenvolveu um perfume que não é para usar na roupa, não é? Visionária, visionária.
Relembra-me lá o nome da senhora esposa do Kanye?
Bianca Censori, não é? E por norma, as Biancas são extravagantes. Nos livros do Tintin havia aquela cantora de ópera, a Bianca Castafiori, também era muito espalhafatosa. A diferença está nas companhias. Bianca Castafiori aparecia no Tintim, Bianca Censori aparece com o Tantan.
Tu achas que aquele vestido não tem justificação, é isso?
Pedro, às vezes as celebridades escolhem vestidos transparentes porque estão, por exemplo, a promover um filme que está a vender poucos bilhetes, não é? A regra é vestir película aderente quando o público não adere a películas.
Se conhecia essa regra, Manel.
É uma regra.
É uma regra.
É uma regra. Agora, Bianca Censori não estava a promover nada, portanto eu pergunto para quê? Há um nicho de celofane. Fãs de celofane estão a dizer-me que há celofanáticos, não entendo.
Mas olha, as pessoas estão a criticar o Kanye West por ele estar vestido. Se era para fazer arte, que estivessem os dois nus, não é?
Exato, Kanye não estava nu, estava inclusivamente vestido como quem vai comprar tabaco à bomba de gasolina. Isto pode ser marketing para o Kanye vender os seus sapatos, não é? É um modelo de negócio. A Bianca despe-se toda e ele só exibe o ténis.
E logo a seguir, neste momento, o Kanye foi-se embora, não é? Não foi aos Grammys ser premiado, foi só passear.
Sim, sim, não foi laureado, foi só laurear a pedido, sobretudo a da cônjuge.
O que é que nós sabemos sobre esta Bianca Censori?
Olha, não? Pedro, soube que Bianca Censori é arquiteta, notoriamente o estilo dela é o minimalismo.
Surpreende-se que a senhora seja arquiteta?
Não me surpreende que a Bianca Censori seja arquiteta, até porque a relação dela com o Kanye é uma fachada.
Agora,
não sei se é uma boa arquiteta, aquele vestido é tudo menos funcional.
Não é lá muito.
A não ser que seja arquiteta paisagista, porque de facto as pessoas olham. Como arquiteta, ela deve estar sempre a ouvir: ó, Bianca, tu reforça a cobertura, porque é bom apanharmos sol, mas cuidado com a exposição dos tetos. Enfim, agora, isto do vestido a nu fez-me refletir, sabem que eu reflito
sim,
muito,
sim, sim.
E isto fez-me refletir sobre questões práticas.
A saber, Manel,
porque é que nós, Marco, o povo, não é? Nós, o povo, ainda seguimos dress codes, no geral, não é? Porque é que, sei lá, o meu amigo Diogo tem a lata de me dizer que o dress code para a sua festa de 30 anos num barracão em Monsanto é casual chic, quando as celebridades vão para glamourosas galas em palacetes vestidas como se fossem para a praia do homem nu. Epá, não se percebe.
E olha que não foi só nos Grammys. Os vestidos a nu têm sido tendência em todas as galas do ano.
Pois, vivemos numa era em que caniches vão fazer as necessidades à rua com um casaquinho e seres humanos vão nus a eventos formais. Epá, tudo bem, epá, vocês é que sabem.
Temos que isto começa a ser também mais comum aqui em Portugal.
Claro, nós importamos estas modas. Nos próximos prémios de música que houver em Portugal vai estar toda a gente nua, nem quer imaginar. Atenção, os prémios Play vão ter de passar a ser os prémios Foreplay.
Não vejo outra hipótese. Mas pronto, Manel, para além da nudez, há alguma coisa que queres destacar na última edição dos Grammys?
Quero. Kendrick Lamar ganhou Música do Ano com They Don't Like Us, uma canção que fez no contexto do beef com o Drake. Ou seja, houve um vestido escandaloso e houve um beef. Mas ao contrário dos VMAs de 2010, não houve um vestido escandaloso com beefs.
Pois foi, a Lady Gaga usou um vestido feito de carne. Uhum. Bons tempos!
Bons tempos, Marco. A música pop estava na sua era de pujador, não é? Bom tempo.
Por acaso, hoje em dia já não imagino a Lady Gaga a usar um vestido de bifes.
De Vasco, sabes como é que é? Com a experiência, os músicos profissionais deixam de dar pregos.
Pensar nunca é na vida, esquece. É o que quero ouvir em mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio
de... Uma oferta iServices, a melhor reparação de smartphones, tablets e computadores.
A exposição dos tetos.
Sim.
Tens todo o meu amor, sim, sim, sim. E, pá, e respeito.
Arquitetura.
O capitão da Seleção Nacional de Handball, Rui Silva, já a seguir nas manhãs, são 9h20. Então, bom dia. Foram dias muito emocionantes à volta da caminhada inacreditável da seleção portuguesa de handball, o mais alto momento da história da modalidade em Portugal, nesta participação no Mundial de Handball. Connosco está o capitão dessa incrível equipa, Rui Silva. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Bom dia. Vem-te aproximar mais para te ouvirmos.
Opa, bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, obrigado pelo convite e trago aqui uma pequena recordação para as manhãs da Comercial. Fomos seguindo e sentindo o apoio de toda a gente. Até aqui no episódio, no Bem-vindo a mais um episódio.
Sempre com muito rigor sobre a modalidade.
E trago aqui uma camisola para vocês e para ficar aqui uma recordação.
Muito obrigado.
Comercial,
pá, fantástico. Muito obrigado.
Relativamente ao Mundial 2025, que está aqui a história do handball.
É, pá, incrível. Muito obrigado.
Sim. Olha, eu acho que podemos começar por aí. Vocês foram para lá, com que perspectiva? Vamos lá, vamos divertir-nos, vamos jogar e logo se vê, ou já com aquela capacidade de olhar para vocês e perceberem o talento que havia e embora lá tentar fazer história, qual é que era o mindset na seleção?
O nosso mindset tem sido um bocado esse, fazer sempre mais que aquilo que já foi feito, e nós, tanto a nível de campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, temos conseguido conquistar as melhores classificações de sempre. E depois do 9º lugar em 2021, só a única forma de fazer melhor era atingir os quartos de final, e então desde cedo o mindset foi, vamos aos quartos de final. É difícil, mas vamos.
É porque obrigava a ganhar as seleções fortíssimas. Estamos a falar daquelas seleções, por exemplo, Suécias, Dinamarca, depois a coisa infelizmente não correu tão bem, França, Espanha. Vocês sentem que já não há aquela coisa de pá, chegamos lá e eles ganham-nos, a partir de agora podemos lutar taco a taco contra qualquer seleção?
Sim, sentimos muito isso. Sentimos que as seleções são muito fortes e principalmente o pessoal mais velho da seleção passou aqui por uma transição um bocado complicada, porque só víamos essas seleções pela televisão, não tínhamos hipótese de nem as defrontar nas grandes competições, e neste momento olhámos para elas e dizemos, nós podemos ganhar. E isso também é uma mentalidade que foi crescendo, e foi cada vez, o nosso treinador também teve um papel muito importante nisso, a evolução do handball nos próprios clubes também trouxe um bocado disso, e nós percebemos que seja contra quem for, temos as nossas possibilidades. São 7 contra 7.
É isso. E é uma camaradagem incrível, e isso nota-se até nos timeouts e na forma como vocês falam, e até como tu falas com o resto da equipa. Vocês dão-se mesmo muito bem.
Sim, isto é um grupo. É um grupo que se conhece muito das seleções jovens por causa das diferentes gerações que temos, e depois a questão de a maioria dos jogadores joga em Portugal, isso ajuda, porque mesmo os mais novos que acabam por chegar às equipas principais, os mais velhos são os da seleção. E depois esta relação sente-se muito porque há a mesma amizade. Nós fomos ontem jantar, parece que depois de um mês ainda está difícil separarmos um dos outros.
A separação é sempre difícil.
O Manel tinha uma pergunta que é no fundo uma pergunta de toda, de boa parte da equipa, que é como vês caixa de óculos?
Ah, sim, sim. Nós.
Pois é.
Nós sabemos, Rui.
Pois é, pois isso.
Exato, nós descobrimos isso.
Diz lá, tu querias saber disso, Manel.
Exato, portanto, tendo em conta que o handball é um dos esportes onde há mais portanto, a questão da bolada na tromba, como é que se joga com óculos? É que eu vi que os teus óculos não são, portanto, não são a Edgar Davids, não são aqueles que estavam juntos aos olhos, são como aos meus, não é? Portanto, é uma bolada à parte. Como é que...
eram um bocadinho mais maleáveis, mas... E eu deixei de jogar de óculos também um bocado por causa disso. Eu levei uma cabeçada num jogo, o óculo partiu, abriu-me aqui à beira do sobreolho e percebi, ok, vou tentar as
lentes. Se calhar vou tentar lentes.
Desagradável, sim.
E a partir daí assumi as lentes e percebi que o desporto, principalmente o handball, é um bocado perigoso e duro. Há gente muito grande. E então
isso é mais
físico. Mas a tua questão é miopia? Qual é que é a tua... o teu problema hoje? Estigmatismo.
Estigmatismo.
Okay. Era incrível assim jogares com estigmatismo e seres incrível. Sim.
Mas
não
era.
Não, jogava sem óculos e era incrível. Foi tirar os óculos e não acertava nada. Vou jogar sem óculos. Mas também é incrível o Rui dizer, há lá gente muito grande porque ele é pequenino.
Sim.
Sim. Eu por acaso estava aqui a reparar no braço dele, pequenino.
Sim, pequenino.
Sou o mais pequenino da minha equipa.
És o mais pequenino. Eu acho que há uma dimensão que eu acho que é muito interessante, que é muita gente que joga handball, até de forma amadora e em escolas e por aí fora, e que se dedica há muitos anos a este desporto, sentiu-se representada nesta vossa jornada. Ou seja, isto não é só uma seleção nacional de um desporto, é o ser este desporto tão particular que é praticado há muitos anos por muita gente, mesmo em aulas de educação física, nos liceus. Vocês sentiram isso, que estavam a representar também esses praticantes?
Sim, sentimos muito isso. Embora nós estivéssemos ali numa bolha que por muito que falássemos mesmo com quem estava aqui em Portugal e em casa, diziam-nos mesmo, isto está ao rubro, Portugal está ao rubro convosco. E sentimos isso também porque vivemos num país que o futebol é claramente o desporto rei, e depois às vezes as modalidades acabam por ficar um bocado para segundo, terceiro, quarto plano, mesmo a nível de apoios, daquilo que nós necessitaríamos e necessitámos para crescer ainda mais, porque nós combatemos e lutámos contra países que têm infraestruturas completamente diferentes, a própria cultura desportiva completamente diferente, e depois eu percebo que nessas pessoas que seguem o handball desde cedo, poder ver Portugal está numas meias finais do Campeonato do Mundo, Portugal está no fim de semana que vai decidir quem é o campeão do mundo, é óbvio que deve-lhes trazer um orgulho enorme, e nós só temos que estar gratos por conseguir fazer essas pessoas felizes e fazer até que as manhãs da comercial falem de nós e nos reconheçam, e nós agora já estamos a sentir cada vez mais isso e esperamos que continue.
Epá, isso é espetacular, e aconteceu uma coisa que nós comentámos também isso aqui, que foi, houve um dos jogos que coincidiu com os jogos da Champions League. Foi. E houve muita gente, sim, que mesmo...
Toda a gente jogou nesse dia.
Desligaram do futebol para estar ali a viver o handball. Isso é espetacular, sim, sim. E é uma conquista vossa.
Exatamente. É, depois do quarto lugar é a nossa maior grande vitória deste mês.
É pá, espetacular. Já vamos continuar a falar, mas agora são 9:30. Vamos às notícias. As notícias na Rádio Comercial com a Ana Lucas. Ana, bom
dia. Desde 2020.
Meu Deus. 9:30 da manhã. Vamos para o trânsito. Numa oferta Benecar e também numa oferta do novo Galp Evologic Extra, Cláudia Macedo, bom dia.
Olá, bom dia.
O que é que se passa? Estas informações foram oferecidas na Rádio Comercial pela Benecar, até 5 mil euros de desconto na campanha Dias Gordos a Preços Magros, e também novo Galp Evologic Extra, o extra que o seu carro merece.
Nada de chuva nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Está frio a esta hora. As nuvens também vão andar pelo litoral norte e centro. Temos nevoeiro ainda em vários pontos, formação de geada no interior, e durante o dia vai estando mais ou menos, à noite volta a arrefecer. Vamos saltar para as máximas.
Na Guarda hoje, máxima de 10 graus, Vila Real nos 11, Bragança 12, Viseu 13, 14 é o que esperamos em Castelo Branco, em Porto Alegre, e também 14 a máxima hoje em Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Coimbra, Évora e Beja, tudo nos 15, 16 esperados em Santarém, em Aveiro, e também 16 em Braga, Leiria, Setúbal, Faro e Ponta Delgada, 17 graus de máxima, e no Funchal, Alô Madeira, Funchal, 20 graus de máxima.
Já a seguir continuamos a conversar com o Rui Silva, o capitão da Seleção Nacional de Handball. Vamos tentar dar vazão a perguntas que estão a chegar dos ouvintes da Comercial no WhatsApp. Vai ser impossível colocar todas as questões ou deixar algumas observações, mas esta chamou-me a atenção. A Marta Luís Rodrigues diz que diz muitos parabéns à seleção, bom dia, e explica que o marido é apaixonado por handball e que conseguiu pôr a filha deles, de 3 anos, a ver os jogos e interessada a fazer perguntas. E ela diz no fim da mensagem: nem a Frozen a mantém atenta tanto tempo. Se isto não é uma vitória, não sei o que será.
Imagina o telefone tocar.
Então, bom dia, está connosco o Rui Silva, que é capitão da Seleção Nacional de Handball. Como disse, há aqui muitas mensagens de ouvintes. Não vai ser possível passar todas, mas vamos passar esta, que me chamou aqui a atenção, no meio de muitas, da Ana Dias. Ana, diz lá.
Bom dia a todos. Rádio Comercial, obrigada por terem aí o nosso capitão, o capitão da modalidade mais incrível do mundo. Parabéns, Rui, parabéns, Heróis do Mar, a família do handball, sim, a família. E o Rui sabe precisamente o que isto significa, porque quando estamos envolvidos nesta modalidade, somos um membro de uma família gigante que luta e que lutou por este sonho. Parabéns a todos vocês, foram incríveis. Espero que esta vossa campanha fantástica faça com que mais miúdos percebam que o desporto também se joga com uma bola nas mãos, e que basta lutarem pelos seus sonhos, basta trabalharem, que tudo é possível. Parabéns handball, parabéns Heróis do Mar.
É bonito, não é? É bonito ouvir isto ao fim destes anos todos, não é?
É muito bom sentir isto, como a Ana diz, da família do handball, e sentir esta inspiração que nós podemos trazer para os mais novos, principalmente ligados ao handball.
Olha, deixa-me só, já agora, já que estamos a ouvir a testemunhos que emocionam, houve muita emoção também aqui e acho que vale a pena, não, fazemos questão de o fazer, que é enviar um abraço ao Hélder Marques de Sousa e ao Jorge Tormenta, que foram os comentadores da RTP.
Eles foram a nossa voz.
Foram, cara, a nossa voz, e eu gostava de te mostrar aqui aqueles 30 segundos e ter a tua reação.
Que final do jogo, vamos ver o relógio, 15 segundos.
Que felicidade esteja com os portugueses.
Vamos a isto, 10 segundos para o final, Francisco Costa, Martim Costa, Rui Silva, quem marca? Vamos a isto, Martim Costa, golo, golo, Portugal, Portugal está a vencer por 30, a bola perde e acaba o jogo. Portugal está nas meias finais, 31-30, os heróis do mar seguem imparáveis, vão estar na meia final com a tricampeão do mundo, Dinamarca.
Rui.
Incrível.
Arrepiante.
É? Incrível. É mesmo arrepiante. Já é o segundo relato que ele tem deste nível e para nós é. Nós estamos lá dentro, não temos noção disto tudo, mas depois chegamos cá fora e quando vimos estas coisas é brutal.
Como é que vocês, esse processo, saíam dos jogos, chegam ao balneário, pegam no telefone, imagino.
Sim, sim. Bum.
Mensagens, sim, publicações.
Sim. Sim, sim.
A vossa família.
Os vossos telemóveis começaram a andar sozinhos, não é?
E tu estavas a te explicar ao Vasco aqui de microfone fechado que tu, quando começaste a carreira, a caminhada para as fases finais não era nada do que é hoje. Explica lá isso.
Não, não. Eu lembro-me das primeiras vezes que vim à Seleção Nacional, nós, para ir ao Mundial, tínhamos que fazer um grupo de pré-qualificação para um play-off. E neste momento não tem nada a ver, porque o facto de estarmos no Campeonato da Europa, a classificação do Campeonato da Europa, dá-nos acesso a um play-off que temos dois jogos e neste momento a qualificação para o Mundial torna-se bem mais acessível e bem mais fácil. O caminho é mais pequeno do que aquilo que era há uns anos atrás.
Temos aqui muitos ouvintes a perguntar se estamos perto de dar o salto seguinte, ou seja, de lutar por exemplo, sermos campeões do mundo. Olha-lhe a pensar.
Não, acho que não é questão de estar mais perto ou mais longe. Acho que nós fizemos um caminho bonito, fizemos um caminho a trabalhar, a dar um passo cada vez. E acho que é assim que temos que continuar. Porque temos que ter noção que temos muita qualidade, temos muitos miúdos novos com muita qualidade, mas também temos que ter noção de onde vimos e com aquilo que temos e aquilo que fazemos com o que temos. E acredito que esta qualidade pode nos dar momentos como este, acredito perfeitamente. Estamos mais perto dos melhores, mas eu aprendi nestes últimos anos que nós tanto fomos aos Jogos Olímpicos como a seguir fazemos uma competição em que as coisas não nos correm tão bem e ficamos em 19º no europeu. Ou seja, nós estávamos nos 12 melhores e atingimos algo inédito e no ano a seguir as coisas não correram tão bem. E este passo que nós temos que dar neste momento é o passo de estar sempre entre os melhores. E depois aí mais tarde podermos falar.
Ou seja, sermos regulares nestas presenças a este nível e ir fazendo esse trabalho, porque isto não se consegue de um dia para o outro. Né?
Não. Há seleções que estão há muitos anos nisto e ainda não conquistaram nada.
Rui, antes do Mundial, se tivessem dito, olha, vão ficar em quarto lugar, ótimo, mas depois desta caminhada toda, não trazer uma medalha de volta para casa, confessa lá, custou um bocadinho?
Não, custou um bom bocado, porque
há um remate no último segundo que levava ao jogo para prolongamento. O guarda-redes da França defende com a cabeça.
Com a cabeça.
Com a cabeça. Obviamente que estamos todos muito orgulhosos, mas enquanto jogadores, vocês ficam com ela, nós queríamos tanta medalha.
Queríamos, porque aí sabia que estávamos mesmo na história. Na história de algo inédito, porque tínhamos uma lembrança para nós e nós sentimos que merecíamos muito isso.
Mas atenção que as medalhas hoje em dia já não são aquilo que eram. Os Jogos Olímpicos estão todos a descascar.
Pois é. Vocês viram isso, as notícias?
Estão todos a descascar.
Epá, não queiram isso.
Portanto, não sei se as medalhas eram assim tão boas.
Era incrível descobrir-se que por dentro tinha chocolate. Espera aí, o que é isto? Ah, Imperial.
Olha, Rui, entre as várias mensagens que chegaram, chegou de alguém que está sempre atento, que é o Mister.
O Rui Silva. O Rui Silva, tendo em conta que temos o Martim Costa e o Kiko Costa, o Rui Silva é o verdadeiro domador de leões. Forte abraço.
Mr. Paulo. Já agora, a importância, e falavas que o ambiente é muito bom, a relação dos jogadores com o selecionador é muito próxima, não é?
É, o professor Paulo Jorge, eu estou com o professor Paulo Jorge desde que ele chegou à seleção, desde 2016, e ele temos que lhe tirar o chapéu na algo é que ele soube se habituar a nós e soube estar connosco, soube saber que nós éramos pessoas e uma geração diferente daquilo que ele poderia ter apanhado em anos anteriores. E essa adaptação que ele teve connosco e a forma dele ser, a forma que ele tem, uma forma muito forte de nos atingir e de nos preparar para aquilo que aí vem, faz com que depois exista esta capacidade dele nos chegar ao coração e às vezes chegar a tentar que nós consigamos fazer coisas muito difíceis. Eu dou o exemplo que nós, em Portugal, no jogo com a Espanha, e eu pensava que estávamos a fazer um jogo bom e ele chegou ao intervalo a arrebentar connosco.
Sério?
E nós percebemos a mensagem e percebemos porque também já o conhecemos e também bem muito disso, desta proximidade que há entre nós e entre ele.
Quando diz arrebentar convosco, ele põe-vos a chorar ou não?
Não,
chega a esse ponto.
Não, porque nós também temos lá matelões e
olha, há muita gente aqui no WhatsApp da Comercial a perguntar pela, enfim, entre aspas, presença do Alfredo Quintana entre este grupo de jogadores. Houve vários jogadores que falaram disso. Vocês também sentem essa parte?
Sim, vamos sentir sempre, porque muitos de nós que estão ali viveram aquele momento muito próximo e vivenciámos muito, muito isso. E falámos de um atleta que era amigo, que era companheiro, que era provavelmente dos melhores guarda-redes do mundo, e isso afeta sempre e vai sempre nos acompanhar, mas tanto no handball como na vida, porque falámos de um amigo.
E há aqui também uma pergunta que não tem a ver com isso, as pessoas são muito cuscas. As pessoas querem saber se existe um grupo de WhatsApp da seleção e como é que se chama.
Rolezinho.
Como é que se chama?
Rolezinho.
Rolezinho, como se chama o grupo de WhatsApp?
Dos atletas.
Era isso que eu ia perguntar, o Mister não está, pois não?
Não. Vamos ter o Mister já.
Como assim?
Como assim?
O administrador que nos junte.
Quer saber tudo sobre esse rolezinho. Olha, Rui, obrigado pela visita, obrigado pelo presente. Parabéns, parabéns, parabéns.
Estamos parabéns.
Muito orgulhosos. Parabéns. Acho que isto é só mais uma fase, como tu dizes, do desenvolvimento desta modalidade. Acho que vocês fizeram mais pelo desporto e pelo handball em Portugal do que se calhar imaginam. Há muita gente que se sente representada por vocês. E não é só quem joga nos grandes clubes ou camadas jovens, imagina os jovens que praticam handball nas zonas mais interiores de Portugal, em pavilhões lá no fim do país, e que olhando para estes jogos pensam, há aqui um caminho, há aqui um sonho para seguir. Isso é uma coisa que vocês conseguiram, portanto também por isso parabéns.
Obrigado.
Muito obrigado. Um grande campeão nas manhãs da Comercial de hoje. Algum dia tínhamos de ter, não é?
Haja alguém.
Finalmente alguém com categoria. Faltam 17 minutos para as 10 da manhã. É o que nós dizemos ao Rui Silva. Nice to meet you. Faltam 14 minutos para as 10 da manhã. Bom dia, notificações de sonho. Uma notificação que diga: hoje pago o almoço.
Não, eu tenho uma sugestão melhor.
Então.
Reunião cancelada.
Ah, que sonho.
Não é má, eu tenho uma melhor ainda. Uma notificação que diga: tarifas de luz e gás com desconto até 22%.
Essa notificação de sonho, Vasco, pode facilmente tornar-se realidade com a Endesa.
A Novo Poupança Nova, com as tarifas de luz e gás da Endesa, tem direito a descontos até 22%.
De até.
A carteira agradece.
E quem também agradece é a sua cabeça. E porquê? Porque vai estar livre de distrações. Se mudar para a Endesa, não tem de se preocupar com alterações no contador, nem com burocracias, aquelas chatas. A Endesa facilita e trata de todo o processo.
Não se esqueça, Ano Novo Poupança Nova, ligue para 810-1030, 810-1030 ou vá à escolhaendesa.pt. Ficámos a 13 minutos das 10. Californication, Red Hot Chili Peppers. Na Rádio Comercial, quase a irmos embora. Está na nossa deixa, já cá está o Pedro Andrade. Sabem como é que ele é?
Ixi.
Ele chega.
Olha o Pedro, é olha, querido, olha.
É ele chega, olha para nós como quem diz: baça já daqui.
Baza já.
Isto agora é meu.
Nós ainda, há ali uma altura que ainda hesitamos, basamos ou ficamos, mas depois. Isto é referência.
O primeiro concerto que eu vi na vida, 2004, foi desse senhor.
Não, o primeiro concerto que eu vi foi em 2004.
Sou tão irritantemente jovem.
2004.
Que o momento fim da minha vida e vocês tratam-me assim.
Até amanhã, malta.
Beijinho.
Ora, muito bom dia. E a seguir na Rádio Comercial toca o Teddy Swims, mas por enquanto vamos ao essencial da informação. E já cá está a nossa Ana Lucas. Ana, bom dia.
Bom dia.
Obrigado, Ana. Até amanhã.
Até amanhã.
Passam agora 2 minutos das 10 da manhã. Boa viagem ao som da Rádio Comercial. Vamos saber do trânsito, que é uma oferta Matriz Auto. Cláudia Macedo.
Olá, bom dia ainda.
Está feito?
É isso mesmo.
Então até amanhã. Até amanhã. O trânsito na Comercial foi uma oferta Matriz Auto, a escolha do consumidor pelo segundo ano consecutivo. Ora, muito bom dia, boa terça-feira, passam 3 minutos das 10. Seja bem-vindo à Rádio Comercial. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo até à 1. A seguir toca Teddy Swims, em casa, no carro, em todo lado. Miquel Arujo e os 4:30 pela Rádio Comercial. E a 19 de julho no Mel Maras Vivas, já sabe que somos a Rádio Oficial e contamos de tudo em primeira mão no nosso site em radiocomercial.pt. Muito bom dia, passam 16 minutos das 10. Venha daí, eu sou o Pedro Andrade, estou consigo até à 1. E agora vamos ouvir o resumo de hoje das manhãs da Comercial.
Foi assim.
E amanhã mais a partir das 7 da manhã com o Pedro, a Vera, o Vasco, o Nuno e também o nosso Manuel Cardoso. Bom dia, boa terça-feira com a Rádio Comercial. A seguir toca a Dua Lipa. E cá estão os Black Eyed Peas na Rádio Comercial. E muito bem, daqui a pouco eu tenho de desabafar consigo. Eu tenho de desabafar consigo porque eu sinto que a internet quer no fundo destruir a autoestima dos millennials. Já lá vamos, antes. E só para eu acalmar, ainda tocam os The Script, que voltam a Portugal em março. Não te esqueça, 2 concertos, Lisboa e Porto. Tudo explicado no nosso site em radiocomercial.pt. E cá está o millennial Richie Campbell na Comercial, e que também está a ser atacado pela internet. E porquê? Isto realmente deixa-me irritado. Porque ontem eu estava no Instagram e encontrei um post que dizia algo como: se reconheces esta imagem é porque já precisas de Botox. Aqui numa clara referência à idade, o que é muito feio, de mau tom. Estamos em rádio. E claro que não pode ver a imagem em questão, mas eu trago-lhe o som que corresponde a essa imagem, que é este. Portanto, mais uma vez. Diz a internet que quem usou o MSN Messenger está a ficar velho. E eu acho isso desnecessário, porque o MSN Messenger foi muito importante na vida dos millennials. E quem não se lembra, por exemplo, do botão para chamar a atenção que quase congelava tudo aquilo que estávamos a fazer no computador. E agora só mais uma vez. Saudades. Portanto, internet, vamos parar de querer humilhar os millennials. Pode ser por isso mesmo. Na Comercial toca outra millennial. E cá está Taylor Swift, para ouvir em casa, no carro, em todo lado. Mizzy Maldens e Bispo na Rádio Comercial. E ainda sobre a internet odiar millennials, porque há pouco disse-lhe que ontem encontrei no Instagram um post a dizer que quem usou MSN Messenger precisa de Botox, o que eu acho isto de muito mau tom. O Vítor aqui é a voz da razão.
Opa, essa malta que diz isso, que a malta que usou o MSN Messenger precisa de Botox, vão-se acabar de criar, tá? Eu usei o MSN Messenger e usei o Mirk, né? Estou aqui, peço que fui passadinha a ferro.
É isso mesmo, Vítor, é isso mesmo. E já agora, deixem os millennials em paz, por favor. Como é que música se... Muito bom dia, boa terça-feira. A seguir na Comercial toca Benson Boone. Mas por enquanto vamos ao essencial da informação. Já cá está a Sandra Braga Fernandes. Sandra, bom dia.
Bom dia.
Calma, agora sim. Desculpa.
Bom dia, morreu Maria Teresa Horta, a escritora.
Obrigado, Sandra, até já.
Até já.
Muito bom dia, ainda bem que está a ouvir a Rádio Comercial. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo até à 1. Daqui a pouco toca James Arthur, mas para já, Benson Boone, que a 10 de julho passa pelo Nós Alive. É a melhor música e os melhores podcasts de sempre aqui na Comercial, em casa, no carro, em todo lado.